Presente.
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 Com você, o programa
Lugar de Mulher.
Eu sou Tatiana Medeiros e começa agora, diretamente do nosso estúdio lindo, transparente, mais um Lugar de Mulher. E é muito bom contar com a sua presença pelas ondas da 89.5 ou pelo nosso site www.al.mt.gov.br. E também aguardo as suas perguntas pelo nosso WhatsApp 65 996898950 e pelo nosso Instagram @RádioAssembleia. O episódio de hoje está sendo gravado, mas você pode seguir a gente no Instagram, @RádioAssembleiaFM, e conferir as fotos desse programa no nosso Instagram e também no nosso site, feitas pelo nosso querido Siqueira, que está aqui com a gente hoje. E também pode ouvir a gente no Spotify, quando você quiser. É só digitar Lugar de Mulher e ativar os sininhos para sempre nos... quando tiver novos episódios e vocês ficarem sabendo. Gente, se tem um tema que é recorrente aqui no nosso programa, é a saúde da mulher. São tantas dúvidas e diferentes tipos de tratamento que nós sempre buscamos especialistas que possam esclarecer esses temas pra gente. Hoje, pela primeira vez, falaremos sobre nutrologia e a nossa convidada é a doutora Josi Venite. Ela é médica, formada em 2015 pela Universidade de Cuiabá, especialista em clínica médica e tem pós-graduação em nutrologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein. Vamos conhecer um pouquinho dessa especialidade e ter informações sobre como cuidar melhor da saúde. Bom dia, Josi.
Bom dia.
Josi, seja bem-vinda ao Lugar de Mulher nessa sexta-feira super animada para falar sobre saúde, que a gente nunca cansa de falar da prevenção e da saúde da mulher. Josi, você é nutróloga, então para começar a nossa entrevista, explica para a gente qual é a área de atuação da nutrologia na medicina e qual a diferença da nutrologia para nutrição.
Vamos lá. Ponto principal, né? Gera confusão até para quem é da saúde. Bom, a nutrologia é uma área médica, né? É, assim como várias outras da clínica médica, aquelas especialidades que a gente sabe que acompanham tanto doenças, enfim, que não tem finalidade cirúrgica, né? E a nutrologia, ela surgiu de um desmembramento da endocrinologia, né? Cuida do metabolismo, dos distúrbios nutricionais. E aí a diferença, basicamente, é que o nutricionista é o profissional da nutrição, né? A formação superior é diferente. É muito complementar, assim, andam, caminham juntas. E, basicamente... além da questão de doenças, obesidade principalmente, que é uma doença, né? O nutricionista é o profissional que ele está muito mais focado no planejamento alimentar. Ele entende de alimentos e faz esse acompanhamento. Enquanto que o nutrólogo se divide em várias áreas, mas ele também consegue... avaliar a necessidade de medicação, basicamente seria isso, né? Uhum. A diferença. Então, assim, são muito aliados, assim, caminham em conjunto, uhum. né? Um nutrólogo pode fazer um planejamento alimentar, sim, mas o nutricionista, ele também é essencial nesse cuidado com o paciente. E aí, hoje em dia, falando, o público feminino é a maioria, enfim, uhum. em consultório. As mulheres são... sempre mais preocupadas que os homens, né? Acabam cuidando de si, da família também. Mas elas estão sempre à frente nessa busca, assim, né? Para emagrecer, performance em academia. E hoje em dia, assim, algo que é um pouco mais novo, que seria a reposição hormonal também, né? Quando uhum. bem indicada.
E qual que é, Jus, a diferença do nutrólogo para o endócrino? Que você falou que é um desdobramento, né, da endocrinologia. Qual é essa diferença, basicamente?
Sim, o endócrino, ele vai tratar diretamente as doenças do metabolismo. Então, assim, diabetes é um dos carros-chefes, né? Problemas de tireoide, doenças... sistêmicas, né, que afetam o corpo como um todo. A nutrologia, ela veio de um desmembramento, pensando muito mais na questão de obesidade, de alimentação, e também como auxiliar, até mesmo pós-cirurgia, por exemplo, os pacientes bariátricos. Uhum. Dentro do ambiente hospitalar também, o nutrólogo vai estar à frente, por exemplo, numa UTI, para fazer o planejamento alimentar, porque no estado agudo mesmo, não é uma coisa crônica, mas o paciente que está num leito de UTI, ele tem perda de massa muscular, então o cálculo de energia que ele precisa diário é diferente, e aí o nutrólogo também vai entrar nessa parte.
Entendi. E agora tem, assim, cada época tem uma moda, né?
Sim.
Jejum intermitente e tal. Cada hora surge uma coisa diferente. Dessas novidades, né? Quais são os principais riscos de seguir uma dieta sem orientação que você vê?
Então, as dietas, acho que o grande problema, e o público feminino tem que estar sempre alerta com isso, é dieta muito restritiva, comer pouco. Antigamente a gente tinha a ideia de que vou fazer dieta, vou passar fome, né? Vou comer pouco, ai, tem que ser só isso no almoço, ou comer de 3 em 3 horas. A parte boa desse tanto de dieta que surgiu foi que as pessoas começaram a abrir o olhar e ver que não tem um padrão, não é todo mundo que vai comer da mesma forma. A gente vai aprendendo a comer, né? A gente foi reeducando essa forma de se alimentar. Nas dietas, basicamente, o que as pacientes já chegam procurando em consultório é low carb, né? E agora, mais recentemente, assim, com difusão de informação, umas dietas que a gente fala com alimentos que têm baixo food map, alimentos que fermentam pouco. Às vezes a pessoa já chega em consultório achando que é intolerante à lactose, ah, sou intolerante a glúten, quando na verdade o problema está nos excessos, né? Hoje a gente fala muito que o intestino, ele controla muita coisa do metabolismo. Então, assim, a gente vem às vezes de uma infância, adolescência, comendo muito mal, alimento muito processado, muito açúcar, né? E tudo isso faz o que a gente chama de desbiose. Você desregula totalmente a flora intestinal. Então, assim, às vezes a cevada em excesso, cerveja. A pessoa já acha que está intolerante a glúten, quando na verdade...
É o excesso. E essas dietas, né, elas podem desenvolver doenças até crônicas?
Com certeza, as carências nutricionais, né? Esse é um grande problema. As dietas muito restritivas, elas são um problema principalmente para o paciente obeso, né? Hoje em dia a OMS já reconhece a obesidade como doença e como doença crônica. Então é por isso que tem muito efeito sanfona. A pessoa restringe, consegue ter uma perda de peso ali, mas a gente não sabe o que, que foi esse peso. Se foi gordura, se não foi massa muscular, né? Sem acompanhamento não tem como saber. E principalmente carência de ferro, né, carência de vitamina B12, quanto a gente não reclama, ai, minha memória tá horrível, nossa, depois do Covid tudo piorou, e aí quando a gente vai dosar tudo, vê que tem carências nutricionais muito graves. A vitamina B12, por exemplo, quando ela tá muito baixa, né, os níveis séricos, a gente aumenta o nível de homocisteína, essa homocisteína é um metabólito que não foi depurado, então aumenta risco cardiovascular, né, risco de infartar, enfim. E aí, assim, tem uma série de coisas, assim, é tudo muito complementar.
Sim.
Mas hoje em dia o que a gente faz para pensar no cálculo de uma dieta é, primeiro, avaliar a composição corporal da pessoa. Então, assim, eu posso ter 80 quilos, mas desses meus 80 quilos, nem 20 quilos são gordura. Porque eu tenho uma massa muscular legal, né? E aí quem olha fala, nossa, ela não pesa 80 quilos.
Uhum.
Assim como pode ter alguém que realmente você olha e fala, ah, aparenta que pesa mais. E a composição corporal, quando a gente avalia, a gente consegue ver que ali grande parte é gordura. E aí, assim...
Então, é a famosa bioimpedância, né?
A bioimpedância, E é bem legal, assim, porque o paciente se surpreende muitas vezes. E, às vezes, até volta e fala, nossa, eu estagnei no peso. E aí, quando a gente vai comparar, 3 meses depois, tá o mesmo peso, mas ela perdeu gordura, ganhou massa muscular. Então, essa composição mudou. E aí, assim, tem outros parâmetros bem legais que a gente vê, por exemplo, nessa bioimpedância, que é taxa metabólica basal. Quanto que gasta de caloria? Tem gente que fadiga mais rápido, né? Que não consegue fazer atividade física mais extenuante, já tem pessoa que consegue ir muito além. Isso depende muito também do gasto de energia, de como que é a massa muscular, e aí varia a quantidade de comida que cada um precisa. Então, esse é o ponto principal. Quando a gente fala em dieta, de não passar fome, é por isso. Cada um vai ter uma necessidade diferente, né? Então, assim, as dietas que estão mais, assim, fadadas ao fracasso, aquelas que têm menos de 1.200 calorias. E aí, quando você vai ver aquelas revistas mais antigas, né? Hoje, tudo digital. Mas tinha umas dietas que não tinha 1.000 calorias.
Então, a pessoa sopa.
Da sopa, de
do líquido,
tudo.
Detox.
É, e aí, enfim, não vamos falar agora, né? Mas o jejum intermitente seria diferente. Mas essas dietas, a longo prazo, não se sustentam. Não se sustentam por questões básicas, assim. Vai enfraquecer cabelo, enfim. A pele não vai ter viço, a pessoa desidrata. Tudo isso porque tá comendo muito pouco, tá comendo abaixo do que ela precisa. E o nosso organismo, ele é muito sábio, assim. A gente começa a estocar. Então, não quer dizer que você vai emagrecer porque você tá comendo muito baixo. Muito pouquinho, né? A quantidade de caloria muito baixa. Pelo contrário, seu corpo vai entender que você tá numa fase de adaptação e ele precisa reservar. E aí, o que vai primeiro não é gordura, é músculo mesmo.
A gordura é por último, né, doutora?
É por último.
Cruel. E o músculo é difícil também, né?
Pois é.
Ele é muito ingrato, né? A gente fica aquela velha história, fica 2-3 dias sem malhar.
Volta morrendo de dor, parece que nunca fez. Só que também tem uma coisa legal, né, que é a memória muscular. Você vê que às vezes a pessoa ficou um ano e meio parada, ela volta. Em 2-3 meses, parece que, nossa,
é outra pessoa.
E o outro que tá ali começando ainda tá engatinhando.
Doutora, vamos falar um pouquinho agora sobre obesidade. Como a mesma senhora disse sobre que obesidade já não é mais questão estética, né? Pela OMS já é questão de doença, de saúde pública, né? Como que a obesidade afeta as mulheres em várias idades, né? Vamos falar assim, do adolescente até a mulher adulta e a mulher idosa, obesa, né? Como ela afeta nessas diferentes fases?
A mulher acaba tendo variações mais perceptíveis no peso que o homem por questão hormonal mesmo. Então, assim, às vezes não teve obesidade na infância, na adolescência, mas pós-parto, às vezes ganhou muito peso naquele período e aí vem o diabetes gestacional, a chance de continuar diabética é maior e esse sobrepeso vai só aumentando. Também está muito ligado à mulher pela questão de anticoncepção, né? A gente desregula completamente, então, quando uma mulher usa o anticoncepcional, ele tem sua eficácia, claro, né? Para não gestar, mas ela faz um bloqueio, né? Então, assim, você não ovula, a retenção de líquido ela é maior, e tudo isso vem em cascata. Depois a menopausa, estrogênio baixa pra caramba, e aí a saciedade, a fome vem depois. Ocorre também redistribuição da gordura corporal, a mulher perde aquele padrão de obesidade que a gente fala que é ginecóide, de ter o culote, de ser mais nos quadris, e ela começa a ganhar gordura abdominal mesmo, e visceral principalmente. Então a suplementação é muito importante para a mulher, e hoje em dia a gente fala um pouco mais, né? Antigamente era muito tabu.
Sim.
A reposição, mesmo que na menopausa para a mulher, sempre foi tudo muito velado, com muito receio, ai, risco de câncer, enfim. Mas tudo isso tem que ser avaliado individual mesmo.
Tem que ir num profissional, né, doutora?
Sim.
Mas assim, quais as principais causas de rotina, de consultório, que a mulher se torna obesa? Seria a menopausa? Seria o anticoncepcional? O que mais é rotina? Pós-parto?
Pós-parto. Pós-parto principalmente, né? A menopausa, essa fase que a gente chama de climatério, quando está na transição, não necessariamente ela já parou, mas a mulher entra no que a gente chama de falência folicular. Quando a gente, né, de novinha, você vai ter os mesmos óvulos, enfim, e eles vão só depletando, diferente do homem, né, que consegue, enfim, procriar a vida toda e não tem esse problema, essa questão. Mas basicamente é isso, e também a questão das dietas muito restritivas, porque é isso, tem um efeito rebote. Medicamento. As pacientes sempre perguntam, remédio que engorda? Os corticoides, né, de forma geral, mas aí é muita retenção de líquido, enfim. E esse sobrepeso, a gente não considerava antigamente como obesidade, mas tá, é o espectro da mesma uhum, doença, né?
Entendi. Para levar até o sobrepeso, pode levar até a obesidade, né?
Obesidade. São níveis diferentes, né, da mesma doença.
Gente, a gente vai ter que estar com um intervalinho, mas a doutora já volta, vai tirar mais dúvidas. Nós vamos falar no próximo bloco sobre massa muscular. Eu quero perguntar para ela sobre remédios para emagrecer, que também está super em alta. Sim. Inclusive, foi uma conversa, né, Fernanda, que a gente teve semana passada sobre esses novos remédios para emagrecer. E ela vai tirar todas as dúvidas. Vocês não saiam daí, continuem no 89.5. Mas antes, nós vamos ouvir uma música da nossa entrevistada, pedido, Rita Benedito, A Mulheres, e a gente já volta com o Lugar de Mulher.
Costa do mar, sim, para o Deus louvar. Eu também me pinto para atenuar em mim a prata derramar. Há mulheres que se pintam de caulim na costa do mar, sim, para o Deus louvar. Eu também me pinto para atenuar em mim a prata derramar. Oh, musa da inspiração, oh, musa. Costa do mar, sim, para o Deus louvar. Eu também me pinto para atenuar em mim a prata derramar. Há mulheres que se pintam de caulim na costa do mar, sim, para o Deus louvar. Eu também me pinto para atenuar em mim a prata derramar. Oh, musa da inspiração, musa da inspiração, musa. Inspiração, musa. Musa, cara, musa, musa, dá. Fica, musa, inspiração. Caia sobre mim este céu sem fim. Caia sobre mim este céu.
Good morning. Yeah, mama. There I go. Say, maybe my God. Costa do mar, sim, para o Deus louvar. Eu também me pinto
para o luar em mim. A prata derramar. Há mulheres que se pintam de caulim na costa do mar. Sim, para o Deus louvar. Eu também me pinto para o luar em mim. A prata derramar.
Voltamos no Lugar de Mulher. Aqui na sua 89.5, eu sou Tatiana Medeiros e a gente está aqui hoje com a Josi Venite, ela que é nutróloga, que está falando para a gente um pouquinho sobre nutrologia, sobre saúde da mulher, e você continua ouvindo a gente pelas ondas 89.5 ou através do nosso site www.al.mt.gov.br. Gente, eu vou passar o contato da Josi para quem ligou agora nosso rádio e vai continuar ouvindo o nosso programa. Para quem quiser falar com a Josi Venite, é no número 65984131344. Repetindo, 98413-1344. Gente, e o Instagram dela é @josivenite. Repetindo, @josivenite. Então vai lá, entra, que você marcar uma consulta, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, ela vai esclarecer todas as dúvidas e cuidar da saúde, né, meninas? Isso nunca é demais. A gente sempre fala nesse programa, saúde mental, saúde física, porque a mulher, ela cuida dos outros, né? Ela cuida da família. Um beijo pro meu amigo Marquinho, da Presidência. Ele é o cara cruzeirense como eu, tá feliz da vida com o Cruzeiro, a gente apaixonado no Cruzeiro. Ah, Josian, nosso amigo também, cruzeirense, né, Josian? Ama o Cruzeiro também. Um beijo pros dois, um abraço no meu coração. Aqui, ó, outro cruzeirense aqui, ó. Hoje tá cheio de cruzeirense, né, Siqueira? Cruzeiro tá arrasando. Cruzeiro esse ano vai ser campeão, hein, Marquinho? Cruzeiro esse ano campeão da Copa do Brasil. E vamos que vamos. Voltando então aqui com a Josi. Josi, vamos falar sobre esses novos remédios para emagrecer? O Ozempic, o tal do Monjaro, você falou isso, Saxenda. Né? Gente, na minha época, eu vou falar para vocês que eu tinha uns 13, 14 anos, eu tomei um. Acho que era Dualib. Meu Deus do céu, eu não dormia, eu tremia inteirinha, nunca mais quis saber desses negócios. Então, assim, voltando a falar com vocês, prescrição médica. Então, explica pra gente sobre esses remédios pra emagrecer, pra quem é indicado, que tá super em alta agora, virou uma febre, tá todo mundo tomando. E quais as consequências? Explica pra gente sobre cada um desses que eu falei.
Vamos lá. Vou falar no geral, da medicação em geral, e aí a gente vai para esses. Quando a gente fala em medicamento, no processo de emagrecimento, ele vem com um tripé, né? Ele não vai ser a base. Tem que ter alimentação reguladinha, alguma atividade física que te dê mais prazer. A gente fala muito em musculação, que é atividade resistida, ajuda a ganhar músculo e queimar gordura ao mesmo tempo. Mas tem várias outras possibilidades. E aí o remédio, ele vem como auxiliar. E é importante ter um planejamento, a gente precisa saber o porquê que esse remédio está entrando. O seu problema com o alimento é compulsão? Nossa, eu começo a comer beliscar e não consigo. É doce? Ou não, é saciedade. Eu preciso comer grandes quantidades para me sentir saciada. E é aí que entram esses que a gente fala que eles têm análogos de incretinas. Essas incretinas a gente tem naturalmente no intestino e elas ajudam a dar o sinal de que você está saciada, chega, deu para comer. Só que assim, a ação delas é muito rápida. E esses remédios, o Ozempic, que ficou mais famoso, primeiro veio Saxenda, depois o Ozempic, a aplicação é uma vez na semana, né? Porque ele consegue manter, né, isso tudo sintetizado em laboratório, por 5 a 6 dias a meia-vida. Tanto que quem toma fala, nossa, tomei na terça-feira. Não consegue, ele não acompanha, assim, não diminui a sua fome igual até chegar na próxima aplicação da outra terça. Lá por 5, 6 dias já começa a voltar aquela fome mais insaciável. Para quem que ele é legal? Para quem tem um perfil de resistência insulínica, o que que é isso? É o obeso que tem aquela barriguinha maior, que tá num nível de pré-diabetes, né? E que já tem uma dificuldade em metabolizar carboidratos. Então, o que que é isso? Os açúcares, né? Só que quando a gente fala açúcar, não é necessariamente o açúcar de cozinha, é, o docinho brigadeiro. Carboidrato vira açúcar, né? Então, a farinha de trigo, quem come muito pão, macarrão, né? Tudo isso acaba virando açúcar depois, faz pico de glicemia e a pessoa, o indivíduo que é obeso e que tem essa resistência à insulina, se beneficia muito. Tanto que são remédios que foram pensados idealmente no início para o diabético, não para tratar a obesidade. E aí depois ele era usado, como a gente fala, que é off-label, né? Fora da bula, da indicação de bula. Com os resultados para a obesidade, foi se perpetuando e aí chegou numa dose ideal.
Mas eles ainda são usados por diabéticos?
Ainda são usados.
Os diabéticos, e o diabético usa para o resto da vida? Como que funciona?
Sim, o diabético sim. E aí no diabetes, no caso, assim, tem o tipo 1, tipo 2, né? Tem a pessoa que já é desde a infância com problema do diabetes. Tem também a insulina, né? Então, assim, é uma associação. Mas quando a gente fala em obesidade, esse tratamento, ele não pode ser inferior a 6 meses, às vezes se prolonga para 1 ano. Então, tem que ser muito bem indicado. O Mounjaro, que é uma classe mais nova, ele está nessa mesma linha, só que ele tem uma ação um pouquinho maior. Ele consegue agir mais contra a insulina, digamos assim, porque a ação dele é daquele outro hormônio que é contra-regulador da insulina, que é o glucagon. Ainda não está comercializado, assim, no Brasil, mas promete, né, bons resultados. O que é o grande problema? O indivíduo que não é diabético usa e não tem, e principalmente começa a usar sem acompanhamento ou mesmo com acompanhamento médico, mas sem cuidar da alimentação. Então, assim, tem paciente que faz muita hipoglicemia, não é diabético, tá usando, vai aumentando cada vez mais a dose, e aí chega um ponto que o pâncreas, que é o nosso órgão que produz essa insulina, começa a ficar sobrecarregado, né? Então, assim, tem casos, enfim, mais graves de pancreatite com uso do remédio, mas sempre uso indiscriminado. Agora, o ponto principal é, não é para todo mundo, né? Não é, tem um perfil específico. E grande parte das pessoas que sofrem com obesidade, não é necessariamente esse padrão de resistência à insulina, de pré-diabetes. Muitas vezes é compulsão, né? Muitas vezes é um problema maior com o doce, e aí tem outros remédios. Tem várias formas de medicar o paciente para obesidade. Mas, assim, o remédio ele vai ser sempre complementar.
Uhum. É interessante, assim, você tá falando, né? Eu tô lembrando que a minha irmã, ela tem uma compulsão por doce. Ela não é gorda, ela não é obesa de maneira nenhuma. Ela deve ter mais ou menos o mesmo corpo que eu, mas ela tem uma compulsão por doce e o tratamento foi psicológico mesmo. Foi. Então, assim, existem outros tratamentos além do remédio, né, doutora? A doutora
outras
deve saber,
vias,
saber mais que eu. E hoje ela tá, assim, medicada, ela tá, ó, ótima. E realmente ela tem essa compulsão pelo doce. Então tem que entender do paciente, né, onde é o problema
qual
dele,
né? Qual é a chave,
né,
do problema, assim. Uhum. E, assim, é coisa de primeira consulta. Sempre foi gordinho? Quando que começou a engordar? O que que você já fez? Já ganhou peso e perdeu? Sabe, assim, tem efeito sanfona? Tudo isso tem que ser...
Esses novos medicamentos, doutora, eles independem... Ele existe alguma restrição de homem ou mulher ou não? É qualquer um... Não. Tendo a prescrição, tendo o pedido, né, tendo a avaliação feita, independe, ou idade também, uma menina, adolescente, tendo a idade, tendo a prescrição médica, ela pode tomar ou acima dos 18?
Então, acaba sendo até mais fácil para paciente obesa adolescente, por exemplo. E aí é por causa da questão intestinal. Eu acho que eu comentei isso num vídeo no Instagram, porque era uma pergunta recorrente. Nossa, mas se remédio para diabetes pode emagrecer, por que que a gente tem que fazer o injetável? Por que que não pode ser comprimido? Para adolescentes, eles têm muito benefício com essa semaglutida, que é o princípio ativo desse Ozempic. Com ela oral, que é bem mais barata. E que dá resultado, tem perda de peso, é seguro a partir de 12 anos, enfim, nessa faixa de adolescência. E por que que eles conseguem ter resultado e a gente adulto não? Porque o intestino deles, digamos assim, tá mais virgem, né? Não tem a questão da disbiose. Então, assim, é um organismo mais jovem, é um intestino mais saudável. E aí, ao longo dos anos, quando a gente não tem essa relação boa com a comida, não tem essa preocupação, a gente vai só deteriorando.
Olha que interessante. Então, o intestino faz toda a parte
dessa absorção
do emagrecimento. Doutora, agora vamos falar de massa muscular, que também é um problema que atinge muitas mulheres. Assim, eu tô chegando nos 40 e eu tive uma grande perda de massa muscular nos últimos tempos. E é cruel, a gente tava conversando até no intervalo sobre isso. Quais esses benefícios que uma mulher como eu, por exemplo, chegando aos 40 anos, tem para quem não tem essa massa muscular? Qual a diferença de uma mulher com bastante massa muscular e uma que não tem, para longevidade, para saúde, sim, enfim?
Então, massa muscular com certeza vai refletir em saúde e qualidade de vida, assim, médio e longo prazo. Sua saúde óssea melhora muito com uma massa muscular boa. E a questão mesmo do metabolismo. Diferente da gordura, quando a gente fala de massa muscular, vai muito além da estética, porque pensando na questão médica mesmo, saúde, a gente precisa combater a sarcopenia, que é a falta mesmo de musculatura. Aquele idoso, magrinho, acamado, que você vê que tem dificuldade de se locomover. Essa musculatura, se ela não for trabalhada, e isso a gente não está falando de carregar pesos, extenuantes, enfim, não precisa ser nada voltado para fisiculturismo, a tendência é só ir atrofiando. E aí, assim, em exames de imagem, quando você precisa fazer, por exemplo, uma tomografia, uma ressonância, você consegue ver que quem não tem essa massa muscular, os tecidos, eles começam a ser substituídos por gordura. E aí, assim, a flacidez não é só questão de estética, gera fragilidade realmente. Então, uma pessoa que não tem uma massa muscular boa, isso não quer dizer que ela seja, que seja volumoso, tem gente que é bem, né, bem slim, mas tem uma massa, uhum, muscular boa. Ela consegue se recuperar de qualquer doença aguda muito mais rápido. Então, suponhamos, assim, algo bem agudo. Ah, você sofreu um acidente, foi parar na UTI, né, tá acamado ali. Se você tem reserva muscular, a sua recuperação, ela é muito maior. Para a questão da saúde mesmo. E aí, como que a gente pode auxiliar, né, nessa massa muscular? Todo mundo fala de whey, ai, uhum, meta de proteína por dia. Whey é maravilhoso? É, mas tem formulações diferentes. A caloria é diferente, então tem gente que quer ganhar peso, quer ganhar massa muscular, tem gente que quer emagrecer, seriam formulações diferentes, mas ele é algo pontual, é para sua rotina alimentar. Então tem dia, por exemplo, que você comeu mais carne, comeu ovo, a quantidade de caloria, de proteínas em caloria já está adequada, você não precisa dele. O que é muito bom e que a gente prescreve até mesmo para idoso, para realmente para a saúde muscular? A creatina.
Uhum.
Né, a creatina, ela vai... tinha muito mito antigamente de sobrecarregar rim, mas isso, assim, quando o paciente já tem algum problema renal, é diferente. Por isso que a gente avalia, mas não é a maioria, né? Pelo contrário, é a minoria. Então, a creatina, ela vai ajudar nesse depósito de energia, digamos assim, né? Ela vai gerar ATP, que é o que a gente fala que é molécula básica para energia, para poder fazer as atividades diárias e para, pelo menos, você preservar a sua massa muscular. E aí, tem outras substâncias também, tem HMB, que é hidroximetilbutirato, que a gente já deixaria para paciente que realmente está mais debilitado,
sim,
né?
E, doutora, hoje existe a reposição hormonal, não só para mulheres com
na menopausa.
Na menopausa,
né?
Não. A reposição em mulheres jovens, para ganho de massa muscular. Oxandrolona, testosterona, enfim, vários hormônios que você vai poder falar muito mais do que eu. Qual a sua opinião sobre essa reposição numa idade mais jovem do que... porque até então era só na menopausa, né?
Sim, do que a menopausa propriamente dita, né? Quando a gente fala de repor hormônio esteroide sexual, né? Que seriam as testosteronas sintéticas. Para a mulher, a preocupação principal é virilização, né? É ficar, enfim, com traços mais masculinos. E além do ganho de força. E muitas vezes as pacientes procuram para libido,
uhum,
né? É uma indicação... médica, desejo sexual hipoativo, só que a libido tem muitos outros fatores para serem vistos. A maior preocupação é como é que vai começar e qual é a indicação, né? Então, assim, não adianta sair dosando testosterona em todas as mulheres. É algo muito pontual. Vai ajudar no ganho de força? Vai, mas não tem como as doses serem nem similares para um homem, né? Da mulher para o homem tem muita diferença. E os colaterais, eles não vão surgir da noite pro dia. Então, não é da noite pro dia que a voz vai engrossar, que o cabelo vai cair, que vai ficar com um aspecto, assim, algumas características mais masculinas. Isso é gradativo. Pro homem não tem esse problema, né? Mas é visível a melhora. Agora, quando que dá pra indicar? Gestrinona, que é o que ficou mais famoso, o chip da beleza, né?
Sim.
É uma medicação maravilhosa? É. Só que ela estava sendo muito usada e isso, assim, graças a Deus, tá, aos poucos está sendo corrigido, as pessoas buscam informação e aí conseguem se preservar mais, né? Ela estava sendo muito usada com ganho, com promessas de ganho de massa muscular, assim, extraordinário, libido maravilhosa, e são efeitos secundários. Eles vão acontecer, sim. Mas numa mulher que já está se alimentando bem, numa mulher que pratica exercício físico. Então, se uma mulher sedentária, eu coloquei o chip da beleza, né? Tô com gestrinona, tantos implantes. Se ela não tem uma alimentação legal, a fome dela vai aumentar. Então, a chance dela ganhar peso, às vezes, é até maior. E para que ela foi pensada, né, essa gestrinona lá atrás? Para mulher que tem dismenorreia, aquelas cólicas, assim, endometriose. Então, assim, é uma medicação maravilhosa nesse sentido. E tem o ganho secundário. É muito melhor, né, do que, por exemplo, uma anticoncepção tradicional, que a gente estava acostumada, né, as pílulas, enfim, que tem estrogênio, tem progesterona, que acaba que depois de 3-6 meses usando, a libido já tá zero.
E né? A mulher para de menstruar, né, doutora?
Sim.
E então ela serve de anticoncepção também, o chip da beleza.
Depende
que
muito
ficou
da
famoso pelo chip da beleza.
Ela não
é uma forma de anticoncepção.
Não é tão seguro, porque não é uma dose que vai, por exemplo, bloquear o eixo, deixar a mulher não ovular para não ter filho. É bem diferente de um DIU, por exemplo, que mesmo que não tenha hormônio, é de cobre, ele vai fazer o fator irritativo ali e não vai deixar nem ter anidação, né, para as trompas. Então, não engravida mesmo. Agora, até mesmo na questão de menopausa e tudo, quando a gente fala de repor hormônio, seja pela menopausa ou uma mulher que quer para finalidade estética, que o CFM abomina, então é algo muito criterioso, a gente pensa muito em testosterona para mulher, quando na verdade o principal hormônio é o estrogênio, né? Uhum. É a queda do estrogênio que faz a mulher ficar com a pele mais seca, sem viço, a fome que não sacia nunca, então sempre começar dessa base e avaliar caso a caso.
Caso a caso, né?
Então, assim, testosterona injetável para mulher nunca. São doses muito altas. Muito altas. E, assim, a meia-vida da droga, ela é muito prolongada, né? E não tem como...
O que a gente tem ouvido falar bastante também desse pós, que aí veio a onda dos chips, né? Que não chama chip, né? Ele chama... A senhora me corrige depois.
Implantes.
Implantes. Veio a onda dos implantes e agora tá vindo pós-implante, né? O que eu ouço muito de colegas que colocaram, eu quase coloquei também há 2 anos atrás, quase coloquei, que ele começa... No começo ele faz esse pico.
Esse pico de liberação e depois
ele
vai mantendo.
E aí no final ele fica quase sem nada, né? Porque é como se fosse pro ouvinte entender, como se fosse um tubo de... pensa num bis. Um chocolate bis. Começo você come um pedação e aí no final fica só um restinho de chocolate. Sim. E aí fica sem quase nada, né, doutora, no final. Por isso...
Sim, ele tem uma duração de 5-6 meses.
Mas no final não faz o mesmo efeito do começo, né?
Não.
Não, isso é evidente, né?
O grande problema de qualquer reposição hormonal é o início e o final, né? Porque é bem nessa fase que a gente tá criando um eixo artificial, né? Então, o início e o final são as piores fases. O implante hormonal, que é feito em subcutânea, camadinha de gordura mesmo, ele tem um perfil melhor para a mulher, diferente do homem, que o homem pode fazer injeção intramuscular, e a ação, a depressão é muito mais rápida. Os colaterais para o homem são revertidos mais fácil e para a mulher, não.
Não.
É, o legal do subcutâneo é que ele vai liberando muito aos pouquinhos. E hoje em dia, os implantes, eles têm a opção dos absorvíveis, né?
É isso
então,
que eu ia falar também.
Então, não fica mais aqueles tubinhos, né?
Porque a questão também era muito ruim você colocar e tirar, né?
E tirar depois. Aí fica uma cicatriz, né?
Fica uma cicatriz.
Uma coisa que é pra estética. Mas os implantes, eles não...
Agora já
não
são tudo absorvíveis.
É. Então, assim, não tem só os hormonais, não. Tem o NADH, que é uma substância também que ajuda bastante pro cognitivo. Tem várias outras formas. Mas, assim, é tudo muito novo, né? Então, é preciso ter cautela e, principalmente, saber indicar, né?
Com certeza, né? Cada caso, cada um com seu caso, né, doutora?
Sim.
Agora, vamos falar um pouquinho sobre a menopausa, que eu acho que tem extrema importância pra nutrologia, né? O que acontece com o metabolismo da mulher na menopausa, doutora?
Olha, além da questão, assim, de libido, ganho de força, essa redistribuição de gordura que eu falei, então a obesidade pode acontecer mesmo, principalmente nas mulheres sedentárias. A osteoporose é algo que a gente precisa muito combater nessa fase da menopausa. E aí a questão de ganhar massa muscular vai ser essencial. Suplementação de cálcio, vitamina D. Mulher, às vezes, acaba se expondo menos ao sol, né? A gente fala muito de prejuízo, de bronzeamento artificial, de excesso de exposição. Só que a falta também é muito prejudicial, né? A vitamina D é fundamental para essas reações. Então, seria basicamente isso. A questão da libido, né? Que interfere bastante. O colágeno, pensando, né, na flacidez também.
Mas assim, algumas dicas para as nossas ouvintes, porque a gente tem ouvido muito cada vez mais a menopausa, gente entrando na tal da menopausa precoce, né?
Sim.
Se pudesse dar dicas para o ouvinte, né, para evitar, se teria como evitar essa menopausa precoce, o que seria feito?
Se teria como evitar? Bom... essa anovulação crônica do anticoncepcional é algo que atrapalha bastante. Então, assim, métodos não hormonais, como o DIU de cobre, ajuda muito. E a questão da alimentação. Porque a gente tendo saúde intestinal, a absorção fica muito melhor. A gente fala muito em soroterapia, né? E a grande necessidade dos pacientes para soroterapia é não se alimentar bem. Né? A gente vê que, assim, ingestão de frutas, de verduras é muito precária. E os industrializados, de forma geral, eles têm muita gordura saturada. Então, algo que acontece muito na menopausa, o aumento dessa gordura visceral, que é a gordura ruim, a gordura que está entre os órgãos, aumenta risco de infartar, de ter um AVC, faz placa de gordura, né, nas artérias, nas veias. A gente consegue prevenir muito com uma boa alimentação. Porque até pensando, assim, nas medicações, as estatinas que a gente usa para colesterol, apesar delas terem esse benefício, né, de ajudar a diminuir placa de gordura, elas vão piorar, por exemplo, o ganho de massa muscular, né? Elas têm um efeito ruim nesse sentido. Então, assim, com certeza, a mudança de hábito alimentar, ela vai prevenir o excesso de medicação e vai trazer mais qualidade de vida para a mulher na menopausa. E a reposição hormonal, ela precisa ser pensada já mais no início.
Interessante. Então, assim, os primeiros sintomas, doutora, da menopausa, para o ouvinte aqui, que está na dúvida lá em casa, será que eu tô, não tô, né? Tá no carro, tá em casa, tá ouvindo a gente. As primeiras características da menopausa.
Geralmente, as mulheres, elas, o que incomoda, que elas notam mais, são os vasomotores, que a gente fala, o fogacho, né? Aquelas ondas de calor, e vem e volta, às vezes dá uma vermelhidão no rosto, mas a questão de 3 minutinhos passou. Ninguém tá com calor, ela tá com calor. É um sinal, né, do estrogênio baixo, a lubrificação vaginal também, que piora muito. Hoje em dia tem terapias mais tópicas, então, assim, tem como resolver, tem lasers, tá tudo, a tecnologia a nosso favor, né? Mas essa questão da a fadiga também eu nem diria tanto, porque a gente precisa avaliar melhor a questão nutricional.
Sim.
Tem vários outros fatores. Mas basicamente são esses.
E procurar um profissional, né, doutor? Para tirar essa dúvida e começar o quanto antes, se tiver o caso, a reposição hormonal.
É porque a mulher se cuida mais, mas também tende a mais a automedicação, trocar receita uma com a outra. Aí você vai ver, não tem indicação nenhuma para uma e a outra tem, né?
Com certeza. Doutor, uma dúvida que me surgiu aqui agora, você falou sobre medicação intravenosa, né? Sobre soroterapia.
Soroterapia.
O que eu percebo muito com colegas e gente aqui, até que eu trago aqui em entrevistas, que a pessoa com gastroplastia, que fez a gastroplastia, ela tende a ter muitos problemas de vitamina, o que acontece com o organismo nessa pós-gastroplastia que realmente eles ficam mais debilitados?
Então, o paciente que fez a bariátrica, uma cirurgia de redução de estômago, né? Muitas vezes... muitas vezes eles fazem um desvio do intestino, tiram uma porção grande, considerável do intestino. E o nosso intestino é muito grande, ele tem metros e metros de comprimento. Então, assim, a absorção, ela vai acontecer em locais diferentes no intestino. E aí, os nutrientes começam a depletar tudo. Tem paciente que, às vezes, faz bariátrica e, dependendo da quantidade que perdeu do intestino, tem muita diarreia, né? E é bem de desabsorção. O nutriente, ele não fica ali retido e o paciente começa a espoliar tudo. Então, assim, na bariátrica, tem muita reposição que precisa ser feita, principalmente as vitaminas de complexo B, né? Zinco, magnésio. E, às vezes, o paciente não consegue todo dia tomar aquela polifarmácia. Chega uma hora que cansa, né? Pensar em suplementar 3 a 6 meses. E aí que vem o benefício de uma soroterapia, mas sempre muito bem indicada, porque às vezes, né, o excesso acaba até prejudicando. E assim como cuidado com pele, às vezes o nosso organismo, em fases diferentes, ele vai ter demandas diferentes, né? Então hoje eu posso precisar de uma reposição de ferro, não necessariamente daqui a 3, 6 meses, isso, né, ainda é algo que eu precise. E fora isso, tem as opções também para dar uma acelerada, por exemplo, no processo de emagrecimento. Tem algumas substâncias que são mais termogênicas, que ajudam a mobilizar, que a gente fala que é a oxidação de gordura. A gente comentou aqui até que é mais fácil perder músculo do que gordura.
Sim.
Então, tem alguns minerais, algumas vitaminas que aceleram um pouco esse processo. Só que é sempre complementar.
É porque a gente percebe, assim, que até o cabelo, né, de quem fez a bariátrica, né...
Fica mais quebradiço, sem viço, queda... Tem muita relação com a falta de nutrientes, sim.
Então, também tem que procurar um profissional, gente, porque não é porque emagreceu que tá tudo bem, né, doutora? Tem que procurar um profissional. E agora, vamos falar um pouquinho sobre suplemento. Todo mundo precisa tomar suplemento? A partir de que idade é recomendável ir atrás de um profissional para suplemento? Quem faz academia, quem treina, precisa tomar a creatina, que agora, né, a creatina virou uma febre, né?
Sim.
E até então não tinha dados concretos sobre a creatina, respostas, agora veio mostrar que realmente ela tem resultados, né? O whey, né? O whey foi muito bem explicado a questão que se você já consome, né, a proteína, né, você vai estar meio que jogando um dinheiro fora, né? Então explica pra gente essa questão da suplementação, que também tá super em alta e é uma dúvida de todo mundo, se toma ou não toma.
Bom, as suplementações, primeiro pensando em quem busca performance, né? Quem tá na academia, já tem treinos há pelo menos 6 meses, tem um rendimento bom e que quer melhorar. A creatina é fundamental, né? Dosar os níveis de vitamina D também, essencial.
O que a creatina faz com o organismo, pro ouvinte entender, né? Assim, qual é a função da creatina?
Ela tem efeito até imunomodulador, então com o tempo foi se estudando mais, né? Ela vai ajudar na recuperação muscular para quem está fazendo academia e vai ajudar a preservar, manter massa muscular, até mesmo para o idoso que não está fazendo atividade física, que às vezes começou a fazer uma fisioterapia, está se movimentando. Então, preservar a massa muscular e ajuda no ganho, sim. E aí as doses vão variar, enfim, 3 gramas a 5 gramas, depende do peso de cada indivíduo.
E qual o melhor horário para tomar a creatina?
Não tem um horário ideal e também você pode inserir às vezes, porque é difícil tomar, né? Tem gente que coloca na língua, joga água e toma. Mas ela é meio insossa, assim, uhum. né? Você pode misturar num iogurte, não tem problema. Pode ser feito em receita. Tem muitas formulações hoje em dia, até com colágeno já e a creatina junto, para ajudar nessas receitinhas. As pacientes, as mulheres adoram, né? Criar receita, enfim, para um lanchinho mais proteico. E não tem um horário melhor, não, para absorção. Mas a ingestão é diária. Então, tô indo na academia 3 vezes na semana. Não tem problema. Nos outros dias, continua.
Tomando, não é mal.
Usando. A não ser paciente renal, que aí tem restrição, mas isso a gente avalia individual.
Sim. E, assim, já finalizando aqui, agora também tá super em alta esses cafés, né? Cafés...
Os extratos de chá, o café verde...
O super coffee. Em excesso, né? Porque eu vejo gente tomando, às vezes, 3, 4 vezes por dia um super coffee, né? E qual é... teria algum problema esse excesso dessa cafeína no organismo?
Com certeza. A gente fala muito do horário, né? Depois das 4, das 5, mas a quantidade também. O benefício maior é para o exercício aeróbico. Então, assim, é quem tem gasto de energia maior e não seria nem para exercício de resistido, de força mesmo. Então, quem corre, e aí na questão da suplementação também, às vezes a gente acaba exagerando, só gasta dinheiro à toa com muito suplemento e é só caloria a mais, né? Que você tá mandando pro organismo. Os atletas, mesmo que seja atleta amador, quem tem mais, tá mais voltado para essa, pro aeróbico. Então, corredor, né, o pessoal...
E alta performance, né, doutora?
E alta performance, mas a quantidade tem que ser limitada realmente.
E avaliada. E o ômega 3, doutora, fala um pouquinho também, que sempre, né, o ômega 3 já tem muito tempo que se fala muito bem, né?
Sim.
É isso mesmo.
O ômega 3 é essencial, né, até pra metabolização das gorduras. Ele ajuda a gente a regular um pouquinho melhor aquela gordura boa, que é muito genético, né? O HDL, tem gente que faz atividade física, o meu mesmo é baixo, não adianta, posso fazer atividade física, e aí o ômega 3 vai ajudar nesse complemento, porque a gente encontraria mais em peixes, mas peixes de água profunda, né? E não é acessível pra gente, então é uma suplementação maravilhosa.
Vitamina D também, né?
A vitamina D, o magnésio, até para regulação do sono, regulação intestinal.
Então, tem muita coisa. E, gente, infelizmente, nosso tempo acabou, mas eu vou deixar novamente aqui para vocês o telefone do consultório da doutora Josi, que é o 984-13-1344. Então, repetindo, 984-13-1344. E o Instagram dela, gente, pelo que eu vi, ela posta bastante coisas sobre esse tema de hoje. Então, assim, se tiver dúvida, quiser marcar consulta, @josivenite. @josivenite. E eu quero agradecer, vou pedir para a doutora dar as considerações finais. Lembrando, gente, que esse programa daqui uns dias já está no Spotify e ficará completo para vocês ouvirem a hora que quiser. Também no nosso site da Rádio Assembleia, o www.al.mt.gov.br. E eu encontro vocês na semana que vem, aqui às 11 da manhã. Mas antes eu vou pedir para a doutora dar as considerações finais e quero agradecer a presença dela aqui no Lugar de Mulher, esclarecendo essas dúvidas sobre a saúde feminina de extrema importância para nós mulheres.
Eu que agradeço o convite, Tati, Fernanda. Para mim é muito gratificante, assim, a gente trazer informação em saúde e a gente que é mulher sabe o tanto que é bombardeada, assim, para a mulher acaba sendo uma preocupação a mais, às vezes, isso de emagrecer, ganhar massa muscular, enfim. E a gente tendo orientação, entendendo que o processo é gradual, se cobrando menos, né, celebrando mais as pequenas vitórias, acaba deixando essa trajetória, esse processo mais leve, né? E é para isso que é importante buscar ajuda, buscar auxílio, entender que é um processo contínuo, que não deve ser algo que vai pesar para você. tanto financeiramente, aí a gente entra na questão das reposições, enfim, de soroterapia, mas principalmente para o psicológico, né? Entender que tem fases, que os seus objetivos, eles têm que ser claros, né? Mas que vai ser sempre gradual e a gente está aqui para ajudar.
Muito obrigada, eu quero novamente agradecer. E eu lembrei de uma frase que uma vez eu ouvi de uma médica para uma amiga minha, falou assim: olha, você demorou quantos anos para estar nesse corpo seu que você quer resolver ele em um mês, né? Exatamente. Então não é assim, a gente leva uma vida inteira, às vezes comendo errado, bebendo, sem atividade física e quer resolver a vida em um mês. Então, gente, procura orientação. A Josi tá lá no Instagram dela, Josi Venite, vai tirar sua dúvida, marca uma consulta. Às vezes um dinheiro que você gasta com uma outra coisa, fazendo, comprando um monte de suplemento errado aí, não tá adiantando nada, tá só gastando dinheiro e rasgando dinheiro fora. Consulta com a doutora que ela vai te dar o caminho certo. E a gente termina com Rita Lee e Zélia Duncan, escolhido da nossa entrevistada de hoje. E até semana que vem, um beijo e sextou!
Eu adoro. Somos duas. Ela que fez essa música. Ela que fez essa música.
Beijo, rebeijo na Inquisição. Só quem já morreu na fogueira sabe o que é ser carvão.
Olha a voz, olha a voz.
Eu sou pau pra toda obra, Deus das asas, a minha cobra.
Minha força não é bruta.
Eu adoro isso. Não sou freira, nem sou puta. Feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone. Sou mais macho que muito homem. Nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é de silicone. Sou mais macho que muito homem. Rainha do meu tanque, sou pago indignada no palanque.
Fama de porra louca, tudo bem. Minha mãe é Maria Ninguém.
Sou atriz, modelo, dançarina.
Já sei, apresentadora de TV.
Também não.
Meu buraco é mais em cima.
Nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é silicone. Sou mais macho que muito homem. Feiticeira com bunda, nem toda brasileira é bunda. Meu peito não é silicone ou nada. Sou mais macho que muito homem.
assim. My love, Zélia Duncan.